11 minutos, sua conexão com a Copa do Mundo.
Como dizia o inesquecível Fiore Gigliotti, grande narrador do rádio brasileiro, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Está no ar o 11 minutos. Eis a nossa escalação de hoje. Na defesa, nossa companheira de zaga, Kellen Sumier. No meio-campo, convocamos a Isaura Oliveira para fazer a ligação das jogadas, controlando a qualidade do áudio. Bom dia, Isaura. Bom dia, Kellen. E agora a dupla de atacantes. Na ponta direita, escalamos a nossa querida Marluce Ribeiro. Bom dia, Marluce.
Bom dia, Gisele.
Na posição de centroavante, deixando a zaga, nosso xerifão Anderson Mendanha. Bom dia, Mendanha.
Bom dia, Gisele. Bom dia, Marluce. Bom dia, ouvinte.
Não perca a contagem, faltam 108 dias para a Copa do Mundo, que começa em 12 de junho em São Paulo, onde a seleção brasileira vai enfrentar a Croácia. E o assunto de hoje é legado. O que a Copa do Mundo vai deixar para o Brasil? Dois senadores foram à tribuna na semana passada e falaram sobre esse tema. O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, disse que a Copa do Mundo vai gerar apenas dívidas para o país.
Eu vejo, como ex-governador, como senador e como cidadão mato-grossense que recolhe os meus tributos, os meus impostos, uma preocupação muito grande do legado que a obra do mundo poderia deixar para nós e a sensação que toda a sociedade mato-grossense tem de que o legado será apenas as dívidas e as obras executadas de mau qualidade.
O senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, também questionou os frutos da Copa de 2014.
O tal legado da Copa do Mundo é uma miragem. Onde estão os novos metrôs? Onde estão os novos VLTs? Onde estão os novos aeroportos? Onde estão as novas estradas? Não estão em lugar nenhum. Fomos enganados. Sobrarão apenas gigantescos estádios de futebol que prometem ser, em várias capitais, grandes elefantes brancos.
Apesar dessas críticas, a presidente Dilma Rousseff tem se mostrado otimista com a preparação da Copa 2014.
Essa, sem dúvida nenhuma, é a Copa das Copas. Acho que a Copa deixa um legado, além do legado para o meu povo, o legado em termos de mobilidade urbana, de metrôs, de melhoria das condições de vida da população brasileira, que deixa um legado em termos de valores para o mundo.
Bom, opiniões divididas com relação ao chamado legado da Copa. O que a Copa vai deixar para o país, terminados os jogos, terminada a festa, o que o país ganha com isso? Você já viu aí pelas sonoras que o assunto divide opiniões. Alguns senadores são críticos, a presidente Dilma Rousseff defende o legado da Copa. Anderson Mendanha, você se alinha com os otimistas que acham que essa Copa vai deixar algo de bom para o país, ou com aqueles que acham que o legado será de dívidas?
Não, eu não fico tão pessimista assim, não. Nós temos alguns avanços, sim. Até eu vou usar uma frase do ministro Aldo Rebelo na semana passada. Muita coisa que está sendo feita seria feita de qualquer forma. Foi adiantada pela Copa do Mundo. O problema é que nem tudo que foi prometido ele está acontecendo. E principalmente aquelas coisas mais visíveis, que estão na área de mobilidade urbana. Exemplo em Brasília, o VLT de Brasília, o VLT de Cuiabá, né? Porém, o Rio de Janeiro, o BRT, que era um projeto da cidade, entrou na matriz da Copa, que com previsão também para as Olimpíadas, já tem um ano em funcionamento, tem que fazer alguns ajustes, mas está lá funcionando, né? Quem mora no Rio diz que foi um avanço. Então, a gente já tem algum legado garantido, principalmente na área de telecomunicações e de segurança. As cidades-sedes da Copa estão com um sistema de segurança mais moderno, mais eficiente, com câmeras de vigilância nos centros das cidades, nas áreas centrais, da mesma forma como a gente vê em Londres, em Paris e também em Berlim.
Onde a vigilância, principalmente com câmeras, é praticamente o que faz o diferencial no policiamento, principalmente policiamento comunitário, no policiamento do centro da cidade, onde as pessoas estão ali circulando. Marluce Ribeiro, você acha que, além dos estádios, o legado que virá para o Brasil, o legado que ficará para o Brasil, será positivo?
A gente tem sempre esperanças que realmente o legado seja positivo, principalmente em termos até de atração de turismo, visibilidade do país. É sempre uma oportunidade de você expor a sua cultura, expor o seu aspecto folclórico, enfim, outros valores além de propriamente o futebol. O que me preocupa, e que vocês estavam falando também, é algumas cidades, será que justificariam esses investimentos nesse exato momento? Acredito que talvez seja essa a preocupação do gestor público. Manaus, por exemplo, será que justifica um estádio daquele porte nesse momento? Será que outros investimentos também não seriam até mais importantes para a cidade?
E o que muita gente fala, e depois da Copa, exatamente, haverá público para esses estádios, né? Porque são 12 cidades-sede. Já começa pelo número, que é sempre bem maior do que as outras Copas. O Brasil tem 12 cidades-sedes e a questão também de deslocamento para todos, para essas 12 cidades-sedes. Há uma logística aí que deve ser realmente bem
isso é complicado,
né?
Porque na Alemanha e na África do Sul, os dois exemplos mais recentes, os deslocamentos eram pequenos.
Bem menores.
Agora, no Brasil, por exemplo, Manaus-Porto Alegre é uma distância continental. E, como o Marlu se lembrou, talvez o legado mais complicado seja no uso desses estádios depois da Copa do Mundo. Porque o legado extraesportivo, ele vai acontecer. Eu vou lembrar mais aqui um exemplo, o novo aeroporto de Natal. Depois de décadas, né, de conversas, de vai e vem, que não sai, saiu.
A questão até dos aeroportos, quando a gente lembra de aeroportos, a gente vê que isso foi uma questão praticamente nacional, porque houve uma preocupação com desde o caos aéreo e aquela confusão toda que se estabeleceu há anos atrás com relação ao deslocamento do próprio brasileiro, sem falar em eventos internacionais. Então houve aquela preocupação e, bom, se já é assim agora... É o bordão.
Imagina na Copa.
Imagina na Copa. Então, essa questão dos aeroportos, a infraestrutura, o acesso, o entorno desses aeroportos, principalmente nas cidades, nas 12 cidades-sedes, a gente vê que é um avanço realmente, como o Anderson Mendanha falou, a frase do ministro. E isso aconteceria de uma forma ou de outra, a Copa deu uma acelerada nesse processo. Então, eu acredito que a questão do legado... Talvez, se não for aquilo que muita gente esperava ou que foi prometido, enfim, mas de alguma forma o legado vai ficar. O que a gente questiona e que muita gente questiona também é o custo, se o preço, se o custo disso não ficou um pouco alto demais.
Exatamente, mas... como a gente viu os senadores comentando aí e outros comentários que a gente já viu também. E acho que para fechar esse assunto aqui, nós vamos ter agora em breve, né, Gisele, uma audiência na Comissão de Educação para falar exclusivamente do legado da Copa do Mundo. Essa audiência está marcada agora para março e o tema, a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente, mas sobre isso, o legado da Copa do Mundo.
E você vê que isso é um tema que não é um tema somente que os políticos levam à tribuna ou que os governantes estão somente preocupados com isso, não. É um assunto que está na boca do povo. As manifestações do ano passado falavam exatamente sobre essa questão. Bom, mas vamos inverter agora o jogo e falar dos campeonatos estaduais. Vamos começar pelo Paulista, aproveitando aqui a presença de um palmeirense, né, nosso querido Anderson Mendanha. Pela primeira vez no Campeonato Paulista de 2014, o Palmeiras descobriu o que é perder. Um amigo meu dizia o seguinte: o invicto só tem uma certeza, uma hora vai deixar de ser invicto. Agora, perdeu para o Botafogo, o Botinha Paulista. O que foi que houve com o Palmeiras, Anderson Mendanha?
Pois é, o Palmeiras entrou desfalcado, né? 6 a menos ali do time titular, mas não faz diferença não. A gente continua na liderança do grupo, muito bem colocado, e vamos seguindo em frente. É bom perder porque tira você do salto alto, tira você do orgulho, te coloca de volta na terra.
Valdívia falou isso ontem, não foi?
Pois é, Valdívia falou isso. Então você te põe de volta ali na terra, né? E vamos seguindo em frente. O campeonato é nosso.
Bom, o outro jogo... Ah, a desculpa foi essa, né? Tava com 6, né? Reserva. Vamos então para outro jogo que não teve gols. São Santos e São Paulo. Ficaram no 0-0, se prometia um grande jogo e não saiu disso. Santos e São Paulo 0-0. Você chegou a ver o jogo, Marluce?
Não acompanhei, que eu estava de olho no Campeonato Carioca.
Ah, a Carioca quer falar, porque, gente vai chegar lá. Então a gente vai chegar lá.
Então, São Paulo tá complicado, hein?
Pois é.
São Paulo tá ali, tá, a pontuação dele não tá tão ruim assim.
Pois é, na pontuação, Mendanha, só pra gente deixar o ouvinte aqui por dentro da pontuação, são 4 grupos, né? No grupo A, o São Paulo tá atrás do Penapolense. Isso que eu ia falar. Penapolense com 18 pontos e o São Paulo em segundo com 15. Não é nada desesperador, mas está atrás do Penapolense.
E o São Paulo não está convencendo.
Está jogando e aí a torcida não está gostando. Ninguém está gostando do São Paulo. Na realidade, ontem era um jogo para se reverter essa questão de estar jogando ruim assim. Bom, no grupo B, Botafogo com 19, primeiro, Ituano, segundo com 18. Grupo C, Santos, 23, Ponte Preta, segundo com 18. E o seu Palmeiras, Anderson Mendanha, continua na liderança do grupo D com 23 pontos, mas seguido ali pelo Bragantino com 16 pontos. Vamos falar então sobre o Campeonato Carioca, que a nossa querida Marluce Ribeiro está querendo falar aí do... Quer falar do Flamengo, que ganhou de 3-0 do Resende, ou do Fluminense?
Não, olha, vocês comentaram sobre a situação do Palmeiras. É a situação idêntica ao que aconteceu com o Fluminense esse fim de semana. Por quê? Porque ele vinha de 7 vitórias consecutivas e aí, diante do Botafogo, perdeu por 3-0.
Botafogo com o time reserva, né?
Com direito a desperdício de pênalti pelo Fred. Acredito que o Adriano Faria estaria triste hoje.
Fluminense, você tem alguma coisa a acrescentar ao Fluminense, além do que jogou?
Acrescentar o Fluminense? Não, tem que acrescentar o Botafogo, que jogou muito, jogou bonito, né?
E jogou mereceu com reserva.
E mereceu a vitória, sabe?
Não. Falar
então,
em bonito...
os nossos amigos botafoguenses aí... merecem todos os parabéns, o time está de parabéns, e o nosso Adriano Faria só tem que lamentar que o seu Fluminense está indo do jeito que está, mas não se preocupe não.
Olha, o
Fluminense não cai.
É, né? Bom, o Fred, isso aí a única certeza que a gente sabe é que o Fluminense não cai. O Fred fez 2 gols que não valeram de nada e ainda perdeu um pênalti. E, Marluce, você... Mulher geralmente presta mais atenção a esses detalhes
estéticos.
Era isso
que eu ia comentar. Vocês falaram bonito. Bonito, achei o uniforme do Fluminense.
Você achou
também
bonito?
Não, brincadeira.
O uniforme do Fluminense ontem foi a única coisa que chamou
ofuscou,
a atenção.
Né?
O carnaval
está
chegando, né?
porque o futebol ficou pequenininho. Mas o uniforme realmente disse que o time tinha chegado para valer. Gente, nós estamos...
Agora, sim. Ah, sim. Não, outro sofrimento lá em casa foi o marido vascaíno, porque o Vasco...
Tem que falar do Vasco.
Ah, pois é.
O Cabo Friense
ganhou
em pleno
do Vasco.
São Januário.
Exatamente. 2-1 para o Cabo Friense. O Vasco perdeu, né? O Botafogo ganhou do Fluminense. E o Flamengo no sábado ganhou do Resende. Jogou bonito, fez gols bonitos.
Dois gols
do Alexandre. 3-0, o Flamengo jogou muito bonito. O Xerifão aqui, o ruim do Xerifão tá aqui. Comentando com a gente, é porque aqui do lado não tem pra onde correr, né? É chute na canela, ele já disse que terminou o tempo. Eu só queria falar um pouquinho da
do
Libertadores.
Do seu esporte,
não? Não vou falar do esporte, não foi muito legal essa rodada.
Não vai falar do esporte, né?
A rodada não foi muito
legal. Não foi boa, né? Mas tudo bem, então.
Vamos falar do Libertadores. Libertadores na manhã tem Atlético Paranaense e Vélez Sarsfield, Cruzeiro pega Universidade do Chile, o Grêmio, o Nacional de Medellín. Na quarta-feira, Flamengo e Emelec, Atlético Mineiro e Santa Fé da Colômbia, e o Botafogo, embalado aí, né, com a vitória, vai pegar o União Espanhola. São jogos da Libertadores de amanhã e quarta-feira, e a gente vai falar sobre esses jogos na sexta-feira, repercutir os resultados, porque o tempo de hoje já foi embora. 8 horas, muito obrigado, Anderson, pela sua participação.
Obrigado.
Marluce, você continua comigo, bom dia.
Bom dia.
E a gente volta depois do intervalo.